Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, fiquem de pé ainda um pouco antes de nós começarmos a ministração. Antes de Deus continuar nos falando agora, não mais com louvores, mas com a sua palavra. Eu queria me juntar com os irmãos para nós orarmos pela vida do Agripino. Eu cheguei agora na igreja e o Luiz Carlos me deu uma notícia muito triste. Eu tenho acompanhado a saúde do Agripino, tem piorado nos últimos dias, mas o Luiz Carlos hoje disse que a Uda, a filha dele, comunicou que infelizmente ele está com um tumor no cérebro e o local é muito delicado. E para tirar esse tumor há riscos de vida. E eles pediram uma reunião com a família, os médicos, para decidir se tira o tumor ou se não tira. Mas se não tirar, a possibilidade de alongar a vida é pequena. E se tirar, o risco é grande. Então nós vamos orar. O Agripino foi um homem que passou toda a sua vida se dedicando à obra de Deus. Para nós é um pai dessa igreja, viu essa igreja nascer, tem estado comigo em todos esses anos de Batista Gênesis, tem sido um companheiro fiel e nós queremos estar orando por ele. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, eu não sei qual é a hora em que você marcou para que o Agripino possa comparecer à sua presença e você possa recebê-lo como um filho muito amado. Mas eu quero te entregar, ó Pai, a vida e a saúde do Agripino em tuas mãos. Nós queremos te pedir que você cuide dele nesses momentos de sofrimento que ele está passando. Nós queremos entregar também a família do Agripino. A irmã Eliude já não vinha com a saúde boa. O Dimitris passou um ano com crise de depressão, Senhor. A gente sente que os problemas se avolumaram muito naquela família. E nós queremos orar te pedindo a tua bênção sobre aquela casa, Senhor. Vai agora, ó Pai, no cérebro do Agripino. Põe e passa ali a sua boa mão, Senhor. Nós oramos pela cura daquele tumor. Nós te pedimos que aquele tumor desapareça, ó Pai, milagrosamente. Se isso é da sua vontade, Senhor. Mas se não é, ó Deus, se você quer usar as mãos dos médicos, que eles o façam com excelência, Senhor. E que a operação seja um sucesso. Nós oramos, ó Pai, te pedindo, acompanha o Agripino muito de perto nesses dias e nessas horas. Da mesma forma que ele foi teu amigo íntimo e que dedicou a sua vida inteira no labor da sua obra, seja agora amigo dele e o acompanhe bem de perto, Senhor, nesses momentos e nessas horas. Nós oramos assim em nome de Jesus. A igreja diz amém? Desculpe, irmãos, pode sentar agora, dar essa notícia na introdução da mensagem. Mas é que a gente precisava orar pelo Agripino. É alguém muito especial para nós, né? Alguém muito amado. E aí a gente não tinha uma outra maneira para fazer isso senão agora. Sei que é difícil você fazer o seu coração, a sua mente voltar agora para o templo. Mas eu te peço, volte a estar aqui agora, porque o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Essa é a nossa oração. Sabe, queridos, eu já não fico mais preocupado com essa geração, porque eu sei que é a última geração da igreja na terra. Eu já não oro para esse mundo melhorar, eu sei, o mundo não vai melhorar. Eu sei que ainda existem coisas fantásticas aqui na terra. A igreja é uma delas. O Gilvan falou do batismo no Espírito Santo. A presença do Espírito Santo entre nós também é uma coisa fantástica, né, que existe nesse mundo. A presença de Deus em todos os momentos em que nos ajoelhamos do nosso lado é uma das coisas maravilhosas. A torta de chocolate da Ana, gente, aquilo é uma coisa maravilhosa que ainda tem nesse mundo. Vocês precisam conhecer. Aliás, eu aconselho que nem conheçam, porque senão eu vou ganhar muito concorrente. Vai sobrar menos pedaços para mim. Mas eu sei, irmãos, que apesar das coisas maravilhosas que ainda tem nesse mundo, o mundo está apodrecendo. E isso é sinal de que a hora do arrebatamento da igreja já está chegando. Nesse mar de desencontros, de desacertos e de operação do espírito do inimigo, tem nascido uma geração comprometida com valores totalmente distorcidos da palavra. A Bíblia diz que viria filhos desobedientes a pais, pais que não respeitavam os filhos. A Bíblia diz que haveria uma geração de homens amantes de si mesmo. Nunca houve uma geração de homens que cultuassem a si próprio em uma intensidade tão grande como a desta geração. Então a gente está vendo aos poucos esse mundo com toda a sua sociedade se descaminhando. Hoje quase ninguém mais lembra de Deus. Os que lembram de Deus lembram com muita dificuldade de ajustar um tempo diário que possa reservar para ter comunhão com Ele. A vida está corrida, as pessoas trabalham, estudam, fazem cursos, não sobra tempo para ter comunhão com a família, para ter comunhão com Deus. A televisão foi ocupando um espaço doente no meio das famílias, roubando tempo de excelência e tempo de qualidade na minha comunhão com Deus. Muitas vezes as famílias passam a noite inteira vendo programas de televisão e aí já muito próximo de meia-noite vão dormir, quando cansadas se ajoelham e dizem: boa noite, Senhor, dá-me uma noite boa de sono, me protege, em nome de Jesus, amém. É toda essa comunhão que a gente está desenvolvendo com Deus. Como fruto de uma geração assim desencontrada, eu vou pedir a eu vou pedir a algum dos diáconos que apague um pouco a luz ali. Diácono Bonifácio já está indo, não é? Mas como fruto desses desencontros dessa geração, hoje nós estamos perdendo os valores de caráter nas pessoas, que são valores estabilizantes de uma sociedade. Está difícil até de você confiar em alguém. De uma forma geral, às vezes você confia numa pessoa e quem mais você ama e quem mais você confia, de repente é quem primeiro trai, não é? E dessa forma, a gente tem vivido em uma sociedade muito desencontrada. Eu estava lembrando de um hino que se tornou um hit na minha geração. Era um compositor, mais compositor do que cantor, mas se você procurar no YouTube você ainda vai ver as músicas dele. Mas era um grande compositor, compôs músicas para muitas pessoas. O nome dele era Paulo Diniz. E aquele hit, ele revelava os desencontros de uma geração sem Deus. E era interessante. Deixa eu ver se o slide do Data Show começa a funcionar. Mas era interessante porque aquela música começava com uma provocação. O refrão da música dizia: e agora, José, que a festa acabou, que a alegria se foi? Vamos ver agora, agora vai ser mais fácil. Deixa eu ajeitar aqui. Olha só o refrão dessa música: a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você. A provocação saía de José para alcançar a todo o ouvinte daquela música. Reflete os desencontros dessa geração. Como é que a gente se sente quando a festa ou quando a alegria da vida da gente, ainda que momentaneamente, passe ou se acabe? Pode acender a luz, Bonifácio. Deixa só um... Isso, aqui tá bom assim. Como é que a gente se comporta quando a gente tenta de tudo e não consegue resolver os problemas da gente? A quem a gente recorre nessas horas difíceis? Com quem a gente conversa nesses momentos traumáticos da vida da gente? Eu essa semana estava vendo um vídeo que um amigo me mostrou sobre uma composição que ele estava denominando como muito bela. Era um compositor que foi ao Jô Soares, e era muito interessante a música. Eu tentei até baixar ali, mas o sinal da internet estava muito, muito ruim. Mas é muito interessante porque ele paralisou a sua vida nas tragédias. Ele compôs uma música sobre todas as coisas ruins que aconteceram na vida dele. E aí ele comoveu toda a plateia do Jô Soares, inclusive o Jô Soares terminou a entrevista dele com todo mundo chorando. Mas embora a comoção que ele tenha provocado tenha sido tocante, o homem está paralisado. Ele está paralisado de alguma forma no seu passado, e no seu passado trágico, né? Então o tema que nós vamos estar usando nessa noite é: eu não sei o que fazer. Há momentos na vida da gente que a gente não sabe o que fazer. Há dificuldades que a gente atravessa, que a gente não tem uma luz, a gente não tem uma revelação, não tem uma direção de Deus. Quando chega essa hora, quais as atitudes do cristão que pode de alguma forma colaborar para que Deus possa agir em auxílio da minha e da sua vida? O texto está em 1 Reis, no capítulo de número 3, versículo de número 7. Eu quero agradecer o Wagner, se ele quiser pode sentar. O texto diz assim, olha: agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e eu não sei o que fazer. Você pode curvar a sua cabeça de novo? Diga assim: Senhor, a sua palavra foi lida e agora eu preciso que você fale comigo. Amém. Eu creio que Deus pode falar conosco nessa palavra. Percebam, irmãos, nós estamos diante do início do governo de Salomão. Ele tem consciência plena de que foi a mão do Senhor que o levou a estar reinando. Ele sabe que o contrato do favor divino está sobre a vida de seu pai. O fato dele estar reinando foi a bondade de Deus com seu pai. Seu pai foi um homem bom, um homem que fez tudo da forma correta diante de Deus. Foi um homem que fez grandes conquistas para Deus. E aí, como resultado disso, Salomão, seu filho, está sendo colocado posto no trono. Mas o problema é que ele é muito jovem, não tem experiência, nunca governou. Não houve uma escola acadêmica que o preparasse para o governo de Israel. E ele está em uma entrega de oração. No momento em que ele não sabe o que fazer, ele está fundamentando a sua inexperiência em uma confissão. Ele está dizendo: Senhor, o desafio é maior que eu não consigo administrar uma nação inteira por falta de experiência, por falta de ciência, por falta de conhecimento. E em uma frase muito tocante, em uma confissão muito apaixonante, muito humilde, ele diz para Deus: a verdade é que eu não sei como governar, eu não sei o que fazer. Ele está se rendendo a Deus e ele está dizendo: Senhor, se não for você comigo, nessa hora, ao mesmo tempo, fantástica, né? Porque ele está assumindo o governo, o trono, ele está numa posição de privilégio, mas ao mesmo tempo desfavorecida pela falta do conhecimento e desesperadora porque ele não sabe o que fazer. Mas ele é humilde, ele despeja a sua falta de experiência diante do Senhor e ele pede ao Senhor para que o Senhor possa governar Israel juntamente com ele. Sabe, eu aprendi uma coisa: nas horas instáveis da vida, a melhor coisa a fazermos é exatamente a atitude de Salomão. É confessarmos para Deus que nós não sabemos como sair daquela situação. Que nós não sabemos como vencer aquele problema. Que nós não temos instrumentos para materializar uma solução. Mas aquela humildade posta diante de Deus por Salomão nos inspira a tomarmos atitudes correlatas, iguais, nas horas difíceis da vida. E certamente o Deus que socorreu e ajudou Salomão irá nos ajudar. Então vamos entrar na mensagem. O primeiro tópico é: nessas horas difíceis da vida, nesses momentos de desencontros, nesses momentos em que, com toda a experiência que a gente tem, a gente não sabe como resolver os problemas, a primeira atitude do cristão é fundamentar o coração na palavra de Deus. É interessante, quando eu estou com o meu coração alicerçado na palavra de Deus, pode me faltar tudo que não me falta absolutamente nada. Isso me leva a um texto que está em Abacuque. O profeta, ele exclamou com muita propriedade, com muita graça, acerca desses momentos difíceis que a gente passa na vida da gente. Ele disse que, deixa eu achar o texto, está em Abacuque, no capítulo de número 3, ele disse que não era servo de Deus por causa do favor que Deus podia gerar na vida dele, por causa das facilidades que Deus pudesse gerar. Em Abacuque 3, ele disse assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no curral, nem os seus bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei nele, no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está dizendo aqui? Que ele não era servo de Deus pelos favores que Deus poderia gerar na sua vida. Ele diz o seguinte: que estaria com Deus em qualquer situação que ele pudesse passar. E mais, ele diz assim: pode me faltar tudo, pode me faltar sustento, alimento, pode me faltar razões de estabilidade emocional, mas ainda assim, o meu coração vai estar alegre, porque eu estarei alegre, não pelas coisas que eu recebi da natureza, da safra, do fruto do meu trabalho, eu estarei alegre em Deus, o Deus da minha salvação. Aqui eu encontro uma explicação muito profunda na palavra de Deus, que alimenta o meu coração nas horas de crise, nas horas de momentos difíceis. Porque é nessas horas que tudo que eu preciso, tudo que eu mais quero, não tenho, que eu começo a meditar na bondade de Deus, na salvação de Deus, naquilo que Ele gerou para me levar a ter uma comunhão mais próxima com Ele, a me levar a ser filho e Ele a ser meu pai. Aí eu, na hora em que eu começo a meditar nessas coisas, eu sou inundado por uma onda de alegria, uma onda de felicidade. Daí a gente percebe que o cristão, ele não precisa, para ser feliz e nem realizado, de fatores externos, de elementos que possam agir no seu cotidiano para que ele possa estar alegre. O Abacuque, ele na palavra de Deus, ele nos deixa um ensino que serve de lenitivo e de alimento para as horas difíceis. Ele disse assim: eu me alegrarei no Senhor. Isso é um contrato. A confissão do profeta serve de contrato. Ele está dizendo assim: eu faço um contrato com você, ó Deus. Pode faltar tudo na minha vida, mas eu vou continuar alegre, eu vou continuar te servindo, porque você gerou em minha vida um benefício maior chamado salvação. Será que você estaria disposto a estar alegre em Deus, mesmo que as coisas que mais você quisesse ter, usufruir, viver, te faltassem em dado momento da sua vida? Será que Deus é suficiente em si próprio para gerar uma alegria que inunda a tua manhã, a tua tarde e a tua noite, mesmo em um dia mau na sua vida? Essa palavra de Deus, que é liberada pelo profeta Abacuque, é uma das luzes que nós poderíamos usar nessa noite para clarear os momentos escuros das nossas vidas. Mas a verdade é que não existe só esse texto que de alguma forma me alimenta em momentos difíceis. O salmista Davi, o pai de Salomão, ele disse uma coisa interessante no Salmo de número 119 e no versículo 5. Ele disse: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meu querido irmão, minha querida irmã, existem dias escuros na vida do cristão, sim. Momentos difíceis não acontecem só para aqueles que estão distante de Deus, não. Mesmo na presença de Deus, existem fases que são difíceis de serem vencidas. Existem dias que as horas parecem estarem paralisadas. Existem notícias que entristecem o nosso coração. Existem momentos das nossas vidas que, mesmo que a gente tenha algumas coisas à nossa volta que produzam alguma estabilidade, o nosso coração está instável. Mas o Davi diz que nesses dias difíceis, ele tinha um lenitivo para atravessá-los. Ele usava a palavra de Deus como lâmpada para a sua vida. É interessante que quando eu tenho uma noite escura, eu não sei sequer como caminhar. Já viu alguém caminhando em um local escuro, em um local que não tem iluminação? Ele pode sofrer um acidente, ele pode cair em um precipício, ele pode se acidentar porque bateu em algum objeto. Mas o salmista está dizendo o seguinte: que aquele que se alimenta da palavra de Deus em dias difíceis, ele tem luz divina que clareia as suas noites. Eu já passei noites muito escuras na minha vida. Eu tenho acompanhado vidas no meu sacerdócio que atravessa noites escuras durante anos. Mas aquele que alimenta o seu coração da palavra de Deus, não tem noite que seja tão escura que a luz divina não possa clarear. O salmista disse assim: ela é lâmpada para os meus pés. Traduzindo isso, ele está dizendo assim: eu não fico paralisado sem saber o que fazer. Eu não recito o hit daquela geração: e agora, José, o que é que eu vou fazer? Não. Porque Deus vai iluminar os meus passos, o meu caminho, as minhas noites escuras. Deus vai me diferenciar do meio de uma geração perdida que muitas vezes se encontra sem uma luz, sem uma esperança. Eu tenho a palavra de Deus e a palavra de Deus me alimenta. A palavra de Deus, em dias difíceis, serve inclusive de elemento sustentador da nossa esperança. Eu estava lembrando agora de um momento muito interessante da vida de Pedro. O Pedro tinha negado triplicemente Jesus Cristo. E na sua cabeça, ele engendrou a ideia de que ele era impróprio agora para ser o líder que Jesus estava preparando para ele para sê-lo. E aí ele junta um grupo de discípulos e ele diz: vamos voltar à vida velha, o mestre morreu, não existe mais sacerdócio a ser exercido. Nós não temos mais motivação de continuarmos fazendo a obra dele, vamos voltar a ser pescadores. E ele vai pescar, e ele vai viver a pescaria mais infrutífera da sua vida. E quando ele está voltando frustrado, que surpresa, irmãos, Jesus está o aguardando para restaurar não só a sua vida, mas como também para mostrar que não existe nenhuma pescaria que seja frutífera se nós estivermos a exercendo distante de Deus. E aí ele diz: ô Pedro, existe algum peixe aí para a gente assar aqui? Aí ele diz: não, a pescaria foi infrutífera, não consegui pegar nada. E ele diz assim: então vai, volta ao mesmo lugar e joga as redes agora do lado direito, numa metáfora de que as redes estavam sendo jogadas do lado errado, não era do lado esquerdo, é do lado errado. Por que isso? Porque Jesus já tinha transformado Pedro, de pescador de peixes, em pescador de homens. E agora ele tinha voltado a ser pescador de peixes. Ele estava jogando a rede do lado errado. E Jesus, nessa metáfora, confronta a sua atitude. E ele diz para Pedro: vai lá, no mesmo local onde não deu peixe, onde a maré não está para peixe, joga a rede do lado direito, peixe, e você vai ver, Pedro, que haverão muitos peixes. A sequência do texto você já conhece. Pedro teve que buscar socorro de outros barcos, da tamanha intensidade dos cardumes que ele conseguiu pegar. E obviamente ele ficou muito alegre, porque ele sentiu que quem o estava aguardando na praia era Jesus, por causa do milagre que viu. Mas sabe o mais fantástico daquilo ali? É que na hora em que ele está voltando para o mar, ele já está percebendo que a ordem de voltar para o mar é dada por Jesus Cristo. Ele diz assim: olha, não existe motivação nenhuma de eu voltar para o mar, porque eu já passei a noite inteira pescando e o mar não está para peixe. Mas na tua palavra eu vou voltar, e na tua palavra eu vou lançar a rede, e eu tenho certeza que eu vou voltar com abundância de peixes. Meu irmão, minha irmã, quando o mar não está para peixe, quando os dias são tristes em nossas vidas, quando nós atravessamos circunstâncias que oração não resolveu, que jejum não resolveu, guarde a tua fé na palavra de Deus. O Pedro disse assim: o mar não está para peixe, mas eu vou alimentar o meu coração da sua palavra. Se você está mandando eu ir, eu vou. Na hora em que as circunstâncias estão apertadas na vida da gente, é a palavra quem nos sustenta. É a palavra quem nos alimenta. Eu me lembro de Davi, o pai de Salomão, durante muitos anos, depois que tinha recebido a promessa de se tornar o rei de Israel, o que ele viu em sua volta foi destruição de tudo quanto é lado. O próprio inimigo tomou conta do coração de Saul, o rei que estava governando, e possuído ele queria matar Davi a qualquer custo. Ele viveu fugitivo, se escondendo para não morrer. Mas olha que coisa interessante, ele tinha uma promessa de Deus. Deus tinha falado para ele que ele ia governar sobre Israel, e o que ele via durante anos era destruição, solidão, angústia e perigos de morte. Mas sabe, nos momentos mais escuros da sua vida, nas noites mais difíceis, nas cavernas das quais ele teve que morar por algum tempo antes que Deus cumprisse a promessa, era a palavra de Deus que o alimentava. Meu irmão, nos dias difíceis da sua vida, se apegue à palavra de Deus, para não viver perdido no meio de uma geração perdida. Alimente todo dia o seu coração de Bíblia Sagrada. O inimigo pode se levantar de todos os lados, mas se você estiver firmado na palavra de Deus, você vai estar bem com Deus. Você vai estar bem com você. Você vai estar bem com aquele dia, ainda que aquele dia seja um dia mau. Você não vai se intimidar com as circunstâncias difíceis. Você vai vencê-las. Eu me lembro que um dia Jesus Cristo chegou no auge da sua vida e do seu ministério. Ele estava a um passo da cruz e ele resolveu em oração pedir a Deus para passar aquele martírio. E quando ele ora a Deus e pede a Deus para passar aquele martírio, lhe vem à mente que o Pai tinha celebrado com ele um acerto, um contrato quando o enviou, de que tudo culminaria em uma morte sacrificial na cruz do Calvário. Aí ele diz para o Pai, depois de ter orado pedindo ao Pai para passar aquele cálice, ele diz: mas Pai, eu sei que a tua palavra, que a tua vontade, que teu plano não é esse. Então que não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade. Jesus vai à cruz por causa de uma palavra recebida de Deus. Ele vence. Ele ressuscita o terceiro dia. Sabe por quê? Porque no dia mais escuro da sua vida, na hora pior da sua vida, nos momentos mais difíceis, ele estava com seu coração alicerçado na palavra. Deus não tem um contrato no meio dessa geração, que é a última da igreja na terra, de que nós iríamos viver dias fáceis. Muito pelo contrário, Jesus disse assim: passareis tribulações. Mas na mesma palavra que ele nos alerta para os perigos e para as dificuldades que nós iríamos enfrentar, ele disse: mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. O que, que ele está dizendo? Ele disse: eu fui na frente e preparei uma trilha. Siga essa trilha que você vai vencer também. Sabe, eu aprendi na minha vida que em circunstâncias onde qualquer pessoa não saberia que atitude tomar, eu poderia estar seguro de que eu ia vencer aquela situação, porque eu estava com o meu coração alimentado da palavra de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em João 14, 21. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. Sabe o que ele está dizendo? A pessoa que ama a minha palavra e que resolve a cumprir, na hora em que resolve a cumprir, está dando uma demonstração de amor a mim. E ele diz mais, arrematando: e a pessoa que me ama será amada do meu Pai, e eu também a amarei, e lhe mostrarei quem eu sou. Sabe a forma que ele fecha esse versículo? É fantástica. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você amar a palavra do meu Pai, você está amando o meu Pai, por consequência você está amando também a mim. E se você amar o meu Pai, se você amar a palavra do meu Pai, se você amar o meu Pai, se você amar a mim, eu vou mostrar quem eu sou. É um desafio. Isso no hebraico quer dizer o seguinte: que quando nós amamos a palavra, o Pai e o Filho, não tem tempestade e nem dia ruim que não possa ser vencido, porque ele se levanta e mostra quem ele é. Deus tem se mostrado quem ele é para você. Em dias difíceis ele tem se levantado e tem feito você vencer. Em dias escuros ele tem sido a luz do teu caminho. Em circunstâncias que qualquer pessoa normal estaria afetado, triste, deprimido, você atravessa esses dias em êxtase de alegria. Se atravessa, é porque o Senhor tem se mostrado poderoso em sua vida, como ele fez contrato conosco nesse versículo. Olha só o que a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação de Cristo. É um dos textos mais conhecidos de Paulo. E o que Paulo está dizendo o seguinte? Está dizendo o seguinte, que muitas pessoas têm a vida emperrada por falta de uma comunhão mais próxima de Deus, por falta de estarem alimentando a palavra, o seu coração com a palavra de Deus. Mas aquele que alimenta tem a sua fé expandida. E como tem a sua fé expandida, começa a agradar mais a Deus, porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Mas se eu tenho uma fé expandida, se a minha fé está em estado de crescimento, eu vou conseguir agradar a Deus. E se eu agrado a Deus, ele se revela poderoso em minha vida. Lá em Mateus capítulo 4, tem um outro texto, onde Jesus diz assim: as escrituras sagradas afirmam, o homem não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Na hora primais da tentação dele, na hora em que o próprio Satanás aparece a Jesus no deserto e manda que ele transforme pedras em pães, ele diz: eu não preciso disso para estar alimentado, porque a palavra do meu Pai tem alimentado o meu coração. Será que você podia dizer igual a Jesus nas horas difíceis? Será que você, nos momentos instáveis da vida, você pode se apegar a uma palavra que Deus lhe deu e pode atravessar aquele momento, pode cortar aquele vendaval, pode enxergar em noites escuras somente com aquela palavra de lamparina, de arma, de instrumento para atravessar dias escuros? Se você tem uma palavra de Deus, se o seu coração está alimentado, você vai conseguir. Portanto, meu irmão, nós estamos vivendo em uma geração emblemática, desviada e dissociada de qualquer temor divino. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, nós venceremos apesar desta geração. Segundo passo para vencermos dias difíceis: nós não devemos nos fazer servos do milagre. Existem pessoas que vivem a sua vida motivando a vida na possibilidade de receber um milagre. O que é isso, pastor? Você está dizendo que Deus não tem milagre para a minha vida? Não é isso que eu estou lhe dizendo. O que eu estou lhe dizendo nessa noite é que você não pode viver em função de um milagre. Muitas vezes o que eu preciso para resolver um problema parece ser de um milagre. Mas muitas vezes eu consigo resolver problemas sem precisar de um milagre, quando aquela circunstância parecia que para ser resolvida seria necessário um milagre. Eu já passei na empresa, por exemplo, crises financeiras que eu pensei assim: meu Deus, só um milagre agora vai salvar a empresa, quando nós estávamos no começo. Mas sabe, Deus me deu estratégias, Deus iluminou a minha mente, Deus me colocava textos bíblicos direcionando a minha vida na direção certa naqueles dias, e Deus foi me fazendo prosperar sem que eu tivesse vendo um milagre na empresa. Dia a dia ele ia semeando o meu sustento e a prosperidade da empresa, sem que tivesse feito um milagre. Sabe, nós temos vivido uma geração viciada em milagre. Eles querem viver diante de Deus por causa dos favores que Deus pode realizar em sua vida, por causa dos milagres que Deus pode fazer. Mas Deus, ele não ama os que o amam só por causa dos milagres que ele pode fazer. Mas sabe, tem muita gente que ama a Deus somente por causa disso. Se Deus não faz milagres na vida dele, eles ficam tristes. Eles saem da presença de Deus. Eles não oram mais. Eles deixam de vir para o culto. Ah, você não sabe quantas vezes na minha vida sacerdotal eu já me deparei com pessoas que em gabinete confessaram toda a sua decepção com Deus, toda a sua angústia diante de Deus, porque diziam assim: eu não quero mais viver na presença de Deus, porque tudo que eu precisava é que ele fizesse esse milagre, e ele não fez. Você imagina, irmãos, Paulo, o grande apóstolo, orou 3 vezes pedindo a Deus um milagre, para que Deus arrancasse aquele seu emblemático, enigmático espinho na carne, e Deus silenciou por 3 vezes, e na terceira, porque Paulo insistia, Deus disse assim: Paulo, não vou tirar o espinho que você tem na carne, a minha graça te basta. Será que você pode conviver com Deus sem estar dependendo de um milagre? Será que eu posso amar a Deus com toda a intensidade do meu coração, mesmo quando eu não tenho um milagre ao meu favor? Sabe, tem um texto da Bíblia Sagrada que eu queria trazer em recordação dos irmãos, aos irmãos, que está em João 5. Aquele texto do tanque de Betesda nos apresenta um homem enfermo. Ele tinha 38 anos que vivia dependendo de um milagre. Ele era viciado em milagre. Todos os dias ele estava no tanque de Betesda, esperando um anjo passar, porque havia uma cultura, uma crença, de que quando o anjo passava, e passava mesmo, que agitava as águas, o primeiro que caía era curado. Por causa dessa possibilidade, aquele homem paralisou a sua vida. Ele não fazia outra coisa senão pedir a cada manhã: me levem para o tanque de Betesda. E como ele não tinha mobilidade, alguém levava ele. E alguém que levava não podia ficar com ele o resto do dia ali, porque talvez tivesse que trabalhar. Eu imagino que a sua esposa ou um dos seus filhos levasse ele, deixasse ele ali, e depois ia trabalhar, e depois, só no final da tarde, passava para pegá-lo. E aquele homem todos os dias ficava com a sua vida paralisada esperando um milagre. Você não sabe como existem pessoas com a sua vida paralisada só esperando que Deus faça um milagre. Enquanto o milagre não acontece, ele não se qualifica, ele não se profissionaliza, ele não faz um curso, ele não se esforça, ele não faz coisas em paralelo, ele simplesmente está esperando um milagre. Cruzou os braços e espera uma ação de um milagre divino. E ainda responsabiliza Deus: eu sou teu servo, você tem que fazer o milagre que eu preciso. E podia estar trabalhando para resolver o seu problema, podia estar se esforçando para resolver o seu problema, mas o que ele está vivendo na sua vida é um vício de milagre, uma dependência de milagre. Aquele homem estava assim, 38 anos todos os dias no tanque de Betesda. Aí Jesus um dia passa ali e enxerga aquele homem e ou pelo Espírito lhe é revelado, ou porque alguém lhe contou, Jesus sabe que aquele homem tem 38 anos que vive dependendo de um milagre. E ele olha para aquele homem e diz: homem, você quer ser curado? Aquele homem, ele tinha uma visão tão limitada, tão dependente de um milagre, que ele não enxergou que o favor divino pode chegar, por exemplo, fruto de um convívio com Jesus, de um relacionamento íntimo com Jesus, de um direcionamento que Jesus possa dar. E quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele diz: não posso. Mas que curioso, se não pode, por que estava ali todos os dias? Ele mesmo arremata a sua impossibilidade. Jesus não está perguntando a ele por que que ele ainda não foi curado. Jesus não pergunta por que demora 38 anos. Jesus também não questiona por que tantos já foram e ele não. Mas ele vai revelar a Jesus, ele diz assim: eu não tenho uma pessoa que se compadeça de mim quando o anjo passa. Sempre tem alguém que mergulha primeiro que eu, e eu volto para casa frustrado, e no outro dia estou aqui de novo, esperando que porventura o anjo no dia seguinte possa novamente passar. Mas não tinha nenhum acerto de que o anjo passava no dia seguinte. Às vezes demorava para o anjo voltar a passar. Sabe, aquele homem não enxergou que estava diante do próprio Deus, e que diante do próprio Deus eu não preciso de milagre, porque se eu estou com Deus, o milagre já é feito, a possibilidade já existe. Eu não preciso de uma ação divina, a ação divina já está dentro de mim. E aí Jesus olha para aquele homem e diz para aquele homem, diante daquelas impossibilidades que ele revela, sem contestar, ele diz assim: homem, pega a sua esteira, pega a sua esteira. E levante-se, vá para casa. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem se levantou, que imediatamente ele foi para sua casa. Sabe do que eu estou falando para você nessa noite? Muitos de nós vivemos a vida inteira alimentando o nosso coração de uma necessidade de um milagre. Existem coisas que Deus não tem plano para fazer na nossa vida. Existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Existem coisas que Deus não quer fazer na nossa vida. Nós temos que viver a nossa vida motivando a nossa vida em estarmos na presença de Deus. Se eu estou na presença de Deus, a possibilidade de solução para problemas grandes existe a todo momento, sem que necessariamente aconteça via um milagre. Ninguém sabe como aquele homem voltou a andar, porque não se viu como. Simplesmente Jesus ordenou que ele se levantasse, e tudo que ele precisava no reino espiritual era de uma ordem de Deus. E Deus ordena, quando ordena, ele pode voltar a ter a mobilidade que não tinha há 38 anos. Ei, você é viciado em milagres? Você é servo de milagres? Ou você serve e é apaixonado por Deus? Você vai à casa de Deus em busca de um milagre? Ou você vai à casa de Deus porque você quer conhecer a Deus de perto? Você é apaixonado no seu coração por Deus, Ele lhe dando o que você quer, ou Ele não lhe dando, ou você só se apaixona se Ele lhe der o que você quiser? Sabe, para que eu possa ir bem na minha vida, para que eu possa vencer os males dessa geração, para que eu possa triunfar em dias escuros, eu não posso ser servo de milagres. Eu tenho que viver na unção de Abacuque, amando a Deus em estado de alegria, tendo ou não tendo, passando dias bons ou passando dias maus, vivendo circunstâncias fáceis ou vivendo circunstâncias difíceis. Porque para o crente não tem tempo ruim. Com Jesus no barco, não tem temporal que não possa ser vencido. Agora, um terceiro tópico para nós encerrarmos a mensagem. Quer vencer dias difíceis na sua vida? Quer encontrar motivações para não viver feito um zumbi desencontrado na vida? Dizendo: e agora, José? O que eu vou fazer diante desse momento? Procure amar mais a Deus do que a você mesmo. Sabe, nós temos sido filhos de uma geração imediatista, egoísta. nós temos sido filhos de homens que amam mais a si próprio do que a Deus. Mas repara só o que a palavra de Deus nos ensina. Salmo 37, versículo 4. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Deixa eu te ensinar uma coisa pelo Espírito de Deus nessa noite. Todo o seu trabalho aqui é fazer do Senhor a motivação maior da sua vida. Porque se você fizer, o resto Ele faz para você. Já notou quantas vezes você gasta minutos, horas na sua vida, pedindo em oração a Deus coisas que você quer para você? Que você acha que precisa para você? Depois que eu aprendi o que Deus queria falar comigo nesse salmo, eu nunca mais pedi nada para mim. Eu já me ajoelho dizendo assim: Senhor, torna o meu coração completamente apaixonado pelo Seu. Porque eu sei que se o meu coração for completamente apaixonado pelo coração de Deus, o que eu precisar, o que eu almejar, o que eu ansiar, o que eu sonhar, eu vou ter. Porque está na palavra, é contrato de Deus comigo. Ele dará a mim tudo o que deseja o meu coração, se eu estiver fazendo dele a alegria maior da minha vida. Deixa eu te perguntar nessa noite, você tem feito de Deus a alegria da sua vida? O Senhor é o seu bem maior. A motivação sua é viver para agradar a Deus? Ou você precisa de elementos externos para estar estavelmente instalado nessa terra? O Salomão, aquele de quem nós tomamos emprestado aquela confissão humilde, quando ele, diante de Deus, ele se apresenta dizendo que não sabe o que fazer diante da importante função que Deus lhe deu. Ele disse no livro de Reis, em 1 Reis, no capítulo 3, a palavra dá testemunho que Salomão amava o Senhor e seguia as instruções de seu pai. Perceba, irmãos, Salomão não estava querendo agradar a si próprio diante das oportunidades de vida que ele estava tendo. Ele queria primeiro agradar a Deus. Será que você tem o mesmo contrato que Salomão tem de agradar a Deus acima de agradar a você mesmo? A Bíblia diz uma coisa interessante, que por causa dessas atitudes de Salomão, de confessar humildemente que não sabia como governar aquele povo, de ter feito do Senhor a alegria da sua vida, de querer agradar a Deus mais do que agradar a si próprio, a Bíblia diz que isso chamou a atenção de Deus a Salomão. Deixa eu te dizer uma coisa, os olhos do Senhor passeiam pela terra todos os dias buscando pessoas que queiram amá-lo. O Senhor entra na casa daqueles que estão o buscando com paixão. Lembra que quando ele enviou o anjo para anunciar que uma mulher no mundo ia conceber Jesus, como foi a motivação da escolha? Eu imagino, irmãos, que naquele dia a irmã Maria estava de joelhos orando apaixonadamente por Deus, fazendo de Deus a sua alegria, o seu bem maior, e de repente, quando ela estava em oração, ela toma de súbito o impacto e a surpresa de ver que um anjo entrou na sua casa, e o anjo anuncia: mulher, bem-aventurada és entre todas as mulheres. O Senhor viu que em Israel havia uma mulher apaixonada por ele. Se os olhos do Senhor estão sobre a terra buscando os que lhe amam, será que ele poderia parar na sua casa ainda hoje de noite, porque vai lá lhe encontrar em uma oração apaixonada por ele? Ou você vai procurar, quando chegar em casa, saciar primeiro as suas ansiedades e necessidades pessoais, no lugar de buscar agradar a Deus em primeiro plano? Quer vencer tempos ruins, dias maus? Ame mais o Senhor do que a si próprio. Olha só o que aconteceu. Porque os olhos do Senhor repousaram sobre o coração de Salomão. houve uma noite que o Senhor apareceu a ele em sonho e disse: Salomão, você orou a mim dizendo que não sabia governar Israel, pois agora me peça o que quiser que eu vou lhe dar. Gente, isso é o meu sonho de consumo. Eu todos os dias durmo pensando assim: Senhor, nessa noite aparece a mim como aparecestes a Salomão e falas a mim a mesma frase que falastes para ele, e eu saberei bem o que eu vou pedir. Você já pensou, irmãos? Deus apareceu a Salomão e disse: pode pedir o que você quiser. Vou pedir o Wagner para vir aqui já, e o Ministério Louvor para vir encerrar o culto comigo. Pode pedir o que você quiser, se for uma pessoa que amava mais a si próprio do que a Deus. Ele não ia pedir o que ele pediu. A resposta de Salomão revelava que ele amava mais a Deus do que a si próprio. E quando Deus lhe dá a oportunidade de pedir o que quiser, sabe o que ele diz? Ele diz: Senhor, eu não quero nada para mim. Lembra do Salmo 37? Para mim já está providenciado. Basta eu me apaixonar para Deus, que ele satisfaz todos os desejos do meu coração. O que eu quero mesmo é que você me dê sabedoria, uma mente equilibrada para governar o seu povo, para cumprir o papel e a missão de vida que você me entregou. E a Bíblia diz que Deus se apaixona pela resposta de Salomão, porque nota que Salomão amava mais a ele do que a si próprio. Qual é a intensidade que você ama a Deus? A boa intensidade de amar a Deus é quando você diz assim: eu estou tão apaixonado por Deus que eu nem estou preocupado comigo mesmo. Eu nem quero saciar as minhas próprias ansiedades. Eu não quero nem viver uma vida que possa alguém dizer assim: mas que vida boa ele vive. Não, eu não quero isso. O que eu quero é viver uma vida que agrade o coração do Senhor. E diz que Salomão, com aquela declaração que fez, quando Deus olha para Salomão e vê que o seu coração é apaixonado por ele, em 1 Reis capítulo 3, versículo 10 a 13, o texto diz que o Senhor ficou muito contente com a resposta de Salomão, e tendo ficado alegre com o que ele pediu, ele respondeu: já que você está tão apaixonado por mim, a ponto de se apaixonar mais por mim do que por você mesmo, não pedindo nada para si, então agora eu vou lhe dar tudo o que você pediu, e vou lhe dar tudo o que qualquer homem deseja, sem que você tenha me pedido. O salmo diz assim: satisfaz o teu coração de alegria por Deus, alimenta o teu coração de alegria por Deus, e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. É exatamente o que Deus está cumprindo na vida de Salomão. Salomão não pede nada para si, porque é mais apaixonado por Deus do que por si próprio. E aí Deus diz assim para Salomão: eu vou lhe dar o que você pediu, e vou lhe dar o que todo homem deseja, sem que você tivesse me pedido. E ele diz: vou derrotar os teus inimigos, vou te dar vida longa, você vai governar o meu povo com sabedoria, com equidade, e você vai ser amado pelo povo, você vai ser o homem mais sábio e mais entendido da terra, você vai ser honrado, as pessoas virão de outras nações para conhecer o favor que eu vou derramar sobre a sua vida. Ninguém em todo mundo será tão rico e tão famoso como você pelo restante da sua vida. O contrato era até o fim da vida. Meu irmão, minha irmã, os dias são maus, as noites são escuras. Já é chegado o tempo do arrebatamento da igreja, e para suportarmos a pressão, as pressões do inimigo, nós precisamos fazer três coisas com urgência. A primeira é nos apegarmos à palavra de Deus, que é alimento, que é lâmpada, que é luz, que ilumina os nossos caminhos. Nós precisamos abandonar a ideia de que para ser feliz e que para viver bem nós precisamos de um milagre. Nós precisamos é de Deus, não de milagres. Porque se temos Deus, nós temos tudo, com ou sem milagres. E por fim, nós precisamos viver para agradar a Deus. Nós precisamos ser tão apaixonados por Deus a ponto de que um dia você possa notar que você se esquece de si próprio por causa da sua paixão por Deus. Um outro dia, era um feriado e eu me tranquei ali no quarto para estudar a palavra e orar com Deus. E os minutos foram passando e eu não fui percebendo que o dia ia passando. André tinha viajado, tinha ido para a casa dos pais dela, eu estava sozinho em casa. E eu resolvi pegar aquele dia sozinho em casa para dedicar ele a Deus. E eu passei o dia todinho no quarto, lendo a Bíblia e conversando com Deus. Meia hora lendo a Bíblia, meia hora conversando com Deus. Meia hora lendo a Bíblia, meia hora conversando com Deus. As horas foram passando e eu não fui sentindo. E quando eu percebi, o sol já tinha declinado, mas estava tão gostoso que nem fome eu senti. Naquele dia eu não almocei e não jantei. E eu tive uma das experiências mais gostosas e mais interessantes que eu já tive na vida. Por volta das 9 horas eu disse: Senhor, eu vou acabar o meu devocional hoje contigo. Eu vou encerrar a minha oração e esse momento de leitura bíblica que fiz durante todo esse dia contigo. Mas eu queria que você falasse comigo antes de eu encerrar. E com os olhos cheios de lágrimas, tamanha a minha paixão e o ardor do Espírito Santo ali naquele quarto, eu vi quando a doce voz do Senhor soprou sobre os meus ouvidos e Ele disse assim: sabe por que eu lhe amo? Porque você resolveu amar mais a mim do que a você mesmo. Se você quer que Deus te ame, faça o mesmo. Em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor. Enquanto você entrega o seu coração com paixão na presença de Deus, diga para Deus que no meio de uma geração desencontrada, de Josés que não sabe para onde ir, você se encontrou com ele. E toda a motivação da sua vida agora é viver para ele, amar só a ele, trabalhar só para ele, agradar só a ele. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.